K760.
A convicção nacional é que ele é culpado.
A convicção nacional é de que ele era culpado.
Condenam o arguido Frederico Marques da Cunha na pena única de 13 anos de prisão.
Condenado por homicídio qualificado, Frederico Cunha é enviado do Funchal para a prisão de Vale dos Judeus, em Lisboa. Na praça pública era culpado à partida, nos tribunais também. Foi a primeira vez que era nova, mas ouvi alguém dizer condenado por convicção. Isto foi em 92, há 30 anos. Foi precisamente, se não estou em erro, em 17 ou 18 de maio que o padre Frederico é condenado. Era eu uma criança, vá, e recordo-me do dia, dos meses anteriores, das reconstituições do alegado crime e do carocha preto, o antigo e lindo carocha preto que o padre Frederico conduzia. Lembro-me também do medo, confesso que a partir e senti que a próxima condenação por convicção, sem provas concludentes, pudesse ser de alguém que eu conhecia. Bom, vem daí do meu desatino com a justiça. Se há cara que eu não me esqueci neste processo, foi daquele juiz que estava com um ar de permanentemente chateado e que na altura se tornou talvez na figura mais célebre qual novela da televisão.
Sim, o homem que todos podemos ver nas tais imagens de reconstituição do crime. Lembro-me também de este ser o primeiro julgamento de espetáculo em Portugal. Estávamos longe do show dos tribunais que se vivia nos Estados Unidos, não tínhamos a Court TV, mas tínhamos um programa com grande audiência em que era o juiz decidia todos os dias na SIC enquanto estávamos a almoçar.
Precisamente.
A espetacularização da justiça, não no sentido de ser espetacular, porque não era e continua a não ser, mas de ser um espetáculo, ou poder ser um espetáculo, dava os primeiros passos na televisão nacional e revelava ser um blockbuster de audiências. Não que houvesse concorrência na altura, há 30 anos ainda não havia TV privada, mas estava quase a chegar, e era a RTP que arrepiava caminho e saía do seu púlpito de serviço público para fazer um serviço ao público, aquele que o público queria, mesmo que não fosse o melhor.
Frederico Cunha foi condenado antes de poder sequer abrir a boca.
Foi um caso construído a partir do nada, construído pela PJ e pelo Ministério Público.
De facto, tanto a PJ como o Ministério Público tinham tudo bem embrulhado para o Tribunal condenar alto e bom som perante a plateia, que, enfim, aplaudia, não é? O padre que tinha afiançava o senso comum, não o bom senso, cara de pedófilo. Mas era pedófilo e era homossexual e, claro, que com tudo isto só podia ser assassino. Assim, tudo de uma vez, só pela cara, o sotaque brasileiro e os óculos escuros que Simon Le Bon usava quando atuava para os Duran Duran, o que também não era nada comum para um padre, sobretudo há 30 anos.
Foram os loucos anos 90, essa época de ouro das encruzilhadas nacionais e da festança que o dinheiro da Europa trazia à Dona Constança. Tanto dinheiro que o povo não se preocupava com a vidinha comum. O ministro das Finanças da época era Borges de Macedo?
Não, era Braga de Macedo.
Braga de Macedo, uhum. Borges de Macedo, agora estava aqui a confundir. Ainda ontem eu ouvi na Rádio Observador a propósito de qualquer coisa.
Não tomaste nota, percebo.
Não tomei, mas lembrei-me do senhor Braga de Macedo. Também tinha uma figura muito característica.
Sim, sim.
Ele garantia que vivíamos no Eldorado.
Eu lembro-me dessa manchete.
O governo de maioria absoluta de Cavaco Silva, o segundo, passeava sem oposição e só tremia quando, às quintas-feiras à noite, com receio da manchete do Independente do dia seguinte.
E assim andava este país, a comprar jipes no Alentejo, a financiar a fundo perdido formações de vitrinismo, longe ainda dos processos que mais tarde iriam deixar a nu, como as candidaturas ao PPR da época foram, o que se costuma chamar de farta vilanagem.
Mas atenção que o povo andava na sua vida a pedir crédito ao consumo para comprar uma máquina de lavar a loiça Singer, mas não havia nada como um bom crime passional de um adolescente, ainda por cima, lá na Ilha do Bom Tempo e das Ponchas.
Era tudo muito pitoresco, muito animado, tanta conversa de café em torno do que o padre fez, quase de certeza. Olha para a cara dele, não se vê logo que é culpado. Bom, se é ou não é, não sei. Quem não foi julgado de forma justa, isso não foi. E quem disser o contrário, não viveu aqueles loucos anos de 91 e 92 que culminaram com a prisão efetiva de Frederico, que já agora depois foge. Mas isso é lá mais para frente.
Estava outro cassete de seda à fuga.
Bem, mas o que é que estava aqui em causa para os mais pequenitos que ainda não eram sequer nascidos em 92. A história de um jovem, um miúdo, amigo do padre, e que era visto muitas vezes com ele, a passear, filho de pais humildes, tinha acesso a momentos e experiências diferentes, por ser acompanhado por um adulto, o tal padre, alguém que todos nós só poderia considerar acima de qualquer desconfiança.
Ou então, toda a gente sabia que o padre era homossexual e que se tinha também transformado num homicida.
Mas não, que era homossexual, talvez houvesse suspeitas.
Rumores.
Talvez, não tenho conhecimento disso. Frederico já tinha andado em algumas paróquias ali na zona do Funchal. É muito habitual os padres serem, nesta início de carreira, serem exatamente transferidos. Mas era mais um pouco desajustado, muito à frente, brasileiro. Na Madeira, há 30 anos, isto era mais fechado do que se pode imaginar. Mas, de resto, ninguém tinha queixas sobre o padre e ele estava há muitos anos a viver no Funchal.
Até que Luís Miguel Correia desaparece sem deixar rasto e o corpo foi encontrado mais tarde numa ravina.
Luís Miguel Correia, de 15 anos, depois de uma ida à praia, resolveu ir até Machico, a casa da avó. No dia 2, o seu pai encontrava o seu corpo aqui, nesta ravina, no Caniçal.
Entra a PJ. Mas afinal, onde é que ele estava a última vez que foi visto? Ah, eu acho que ele estava ali. Tenho a certeza. Sim, sim, tenho.
Este foi o testemunho que condenou Frederico Cunha, uma testemunha ocular que garantidamente põe o padre, ao pé da falésia com Luís Miguel.
E na reconstituição do crime, pergunta o juiz de bigode farfalhudo: a senhora tem a certeza que era o arguído? Tenho a certeza.
Ah, então já podia ter dito,
pois
vou condenar o senhor.
Mas
tarde,
lá e para o baile, há um jovem que diz que esteve com o padre noutro sítio na mesma altura.
Epá, isso aí é que não dava jeito nenhum, não é?
Mas a PJ apertou com ele e dizem que o rapaz está a mentir.
Ótimo, ótimo, seguimos então com os trabalhos. Mandem o tipo para o calabouço.
Este parece-me um belo resumo, já podemos passar à música.
Não,
Judite.
Ainda falta, desculpa. Okay. Eu sei que conheço a história, mas pensa no público mais jovem.
Bom, estamos já nas cenas do tribunal.
Consegui a absolvição de um arguido neste país para o tribunal, depois de ele ter sido condenado pela opinião pública, não é fácil. E fico se passando quase para
o Frederico. E pronto, foi isto de facto que se passou um pouco com o padre Frederico, pelo menos da memória que eu tenho e daquilo que estive a ler nestes últimos dois dias. De novo, se é culpado ou não, enfim, eu não acredito muito na morfopsicologia, que diz que aquele tipo é bonzinho só de olhar para as feições.
O sacerdote terá alegadamente agredido o jovem na cabeça, no interior do seu automóvel, depois de este ter oferecido resistência a contactos íntimos.
A questão da homossexualidade esteve sempre presente do padre. Negou sempre, até ao fim.
As capas dos jornais desses tempos eram dignas de romances de cordel. A última tentação de Frederico. O país parou para telever o julgamento do ano. As peças nos jornais eram pura poesia, com citações bíblicas que queriam mais a comunicação social para vender, não é? Uma história com sexo, com igreja, com crime. Melhor só se houvesse dinheiro à mistura e algum poder. Mas ter lá um padre no meio e alegadamente pedofilia compunha este ramalhete.
De facto, o país parou para ver o caso na TV. Já tinha parado na década de 70 para ver o fim de Gabriela, Cravo e Canela, agora parou para ver a condenação em toda a linha de Frederico Cunha.
Diferença, uma era ficção e tinha a lindíssima Sónia Braga, isto era verdade verdadeinha e um homem foi parar à prisão durante uma década. Também não foi tanto porque numa saída precária, lá está, o padre aproveitou para, como se diz tecnicamente, dar de froscos. Com nacionalidade brasileira, Frederico foi de passaporte na mão, ainda em cumprimento da sentença, passar alegremente o controle no aeroporto, não cá, mas em Espanha, e só parou no Rio de Janeiro. E digo-vos, e bem, porque eu na altura até fiquei um bocadinho contente. Antes um culpado livre do que um inocente na prisão.
Eu não digo que ele é culpado, nem digo que ele não é culpado. Aquilo disso alguém fez.
O sábio povo diz, eu não digo que ele é culpado nem que deixa de ser. O que eu digo é que o rapaz está morto e acredita-se que foi homicídio. Quem foi então? Achamos todos que foi aquele tipo com cara de pedófilo e o país ficou mais tranquilo.
Todos os indícios que tendam à volta da acusação são inconsistentes.
Este é José Noite, afilhado do padre, e que afirma ter estado com o sacerdote no mesmo local.
Tem um alibi, não pode. Este, que aparecia na imagem, nesta reportagem da RTP, é José Noite.
José Noite, que era o nome que ficou. Lembro-me de...
Era um nome
já não me lembrava da personagem, mas é um nome inesquecível.
É sobrinho, é mais ou menos da idade, ou pelo menos aparenta ser, mas partiram de princípio que, sendo sobrinho e, portanto, tendo uma ligação familiar, estava a mentir. Não estou a gozar, porque o caso é mesmo sério, porque isto foi ao nível com que a acusação, com a conivência do tribunal, descartou provas e evidências que só aborreciam o veredito de condenado escolhido à partida, como se costuma dizer, sem juiz nem júri.
Era dia 1 de maio, recorda Nélio Gouveia, jornalista da RTP.
Aqui na Madeira temos muita mania de comemorar esse dia com piqueniques fora do Funchal. E ali é uma zona com um mirador e lembro-me que acho que fazia mesmo ali também piqueniques naquela zona. Foi uma verdadeira bomba, um escândalo naturalmente. Uma sociedade um pouco fechada como era a Madeira.
E o padre Frederico não era uma pessoa comum, muito menos um padre comum.
Andava sempre de óculos escuros, estivesse dentro ou fora, e usava caveiras nos cintos, o carro tinha uma caveira pendurada no espelho, se não estou em erro, e portanto era uma pessoa com um comportamento um bocadinho estranho.
Roberto Ferreira, subdiretor do Jornal do Diário de Notícias da Madeira, foi um dos jornalistas que seguiu o caso em permanência. Isto foi mais de um mês só o julgamento, portanto imaginem tudo o que estava para trás. Isto na fechada Madeira, como dizia o jornalista da RTP, que ouvimos antes e que conta nesta reportagem que tinha apenas 26 anos e, portanto, que ficou, enfim, completamente abismado com tudo aquilo. Sobretudo quando estamos a falar no circuito mais sigiloso da Igreja, o padre Frederico, de facto, não teve grande hipótese.
O juiz era Sírio Sousa, outro dos juízes era Neto Moura, o magistrado que ficaria conhecido muitos anos mais tarde como o juiz da Moca de Pregos. E ainda tínhamos ali o procurador do Ministério Público, que era à altura Marques de Freitas.
O juiz principal era o Sírio Sousa, um dos asas era o famoso juiz Neto Moura, o procurador do Ministério Público era o Dr. Marques de Freitas.
O Frederico, porventura, julga-se um cidadão acima da lei.
Acedeu dar uma entrevista à RTP para esta reportagem, não apareceu na hora e no local combinado, também nunca mais atendeu a jornalista. A mulher mandou a dizer que ele, afinal, já não queria dar a entrevista.
É estranho, mas enfim, está no seu direito de não recordar uma das páginas mais célebres e bem-sucedidas da sua carreira.
Afinal, foi condenado, não é? A 3 anos por homicídio. A autora da reportagem da RTP, onde fomos buscar estas entrevistas, Rita Marrafa de Carvalho, viajou para o Brasil para entrevistar o culpado, e Romeu Francês, advogado do padre Frederico, pós julgamento, tem um testemunho fortíssimo nesta grande reportagem.
O senhor é homossexual? Ele disse: eu não respondo a essa pergunta. E o juiz terá dito: não responda a esta, não responda a mais nenhuma. Considero isso uma ilegalidade monstruosa, porque ninguém tem que estar a coartar a continuidade das perguntas. O arguido tem o direito de responder a parte das perguntas e não responder a outra.
Fomos todos, jornalistas, juízes, testemunhas, todos para o mirador do Canicel, onde até o próprio carro do padre, um Volkswagen preto, e foi recriado, foi reconstituído o momento, o alegado momento da morte do jovem. E o próprio juiz, Sílvio Sousa, lá a questionar as testemunhas.
Um momento crucial do julgamento foi mesmo este, a reconstituição da morte do jovem.
Nesta reportagem, que tem sido o nosso suporte para recuperar entrevistas e sons da época, e já agora, passados 30 anos, fica claro que nenhuma testemunha conseguiu ver a cara da pessoa que estava sentada ao lado do padre, no tal carocha preto, ao pé da falésia do Caniçal.
Olha, esse miúdo lá estava, era ele que estava?
Não.
De certeza,
não
é? Certeza, não
sei.
Já levou bem para cá? Já levou bem para a cara dos dois?
Deste não era.
Não era, de certeza?
De certeza, absoluta, não era.
Este homem natural do Caniçal diz que serviu no dia 1 de maio uma sandes de polvo e um refrigerante ao Luís Miguel Correia ao fim da tarde. Só que o relatório da autópsia nada indicou nesse sentido.
Eu vendi e tenho sempre que vender.
Tenho certeza.
Pois, vendi a sandes a ele, só lá se ele comesse ou não comesse, se deixou de comer.
O tribunal deu pouco ou nenhum crédito aos depoimentos que ouviu e que contrariavam a teoria da acusação.
Fátima Menezes diz que viu o padre Frederico e o Miguel Noite no dia 1 de maio de 1992 no supermercado do complexo hoteleiro onde o sacerdote vivia e aí a acusação duvidou das declarações de Fátima Menezes.
No 1 de maio eles disseram só ser um bocado ao fim da tarde.
Mas também se a doutora vai desconfiar de mim.
E eu vou desconfiar de tudo. Ah, já desconfiei de tanta coisa, também desconfio de si.
Ouça, não terá sido no dia 3, senhora viu? Ouça lá, não terá sido no dia 3.
Inclusive, diz-me que desconfiava de mim. Nossa.
Mas quem é que está mal a senhora?
Desculpe, o senhor disse que inclusive
a senhora não faz nenhuma vacina.
Obrigada.
Isto é o senhor do Ministério Público a mandar embora.
Eu lembro-me disto. Sim.
Lembras-te disto?
Acho que é da reportagem da Rita, não é?
Não, isto aparece.
Esta
sim.
parte
sim,
aparece.
Sim, sim, sim.
Ele a manda vir com a senhora,
isto
a dar-lhe um ralhete.
Baseado na reportagem da Rita que esteve nos arquivos da RTP, que na altura só havia RTP, não é? Com este manancial de informação, mais de um ano de informação. Bom, isto de facto é a justiça portuguesa no seu melhor. O procurador, que é imaculado sempre, diz que desconfia da senhora. A senhora, que tinha visto os dois ao final da tarde, o que era uma amassada para o caso, mas é chamada de mentirosa pelo magistrado, queixa-se, não gosta, é facto, uma chatice, agora vira um tipo qualquer insultá-la, queixa-se mais e o procurador manda embora. Não ouviu mais, não quis saber do testemunho. E foi isto, senhores ouvintes, o processo inteiro.
Sim,
para quem nunca foi a um tribunal, isto é bastante exemplificativo do que se passa quando se é povo.
Mas depois temos aqui outros exemplos de rara beleza, não é? A jornalista da RTP que nos desculpa a forma como nos debruçamos aqui de forma tão clara sobre o seu trabalho, mas convenhamos que há pérolas que os ouvintes do Observador não podem perder, como esta que tu selecionaste aqui.
Uma das questões provavelmente que mais especulava era se este jovem teria sinais de ter sido violado ou abusado sexualmente.
Eu andei à procura. Água lava. Água lava, minha senhora. Mesmo sem sabão, lava. Não. Agora, o que eu encontrei no exame que disse em tribunal foi que foi um cadáver que estava com de briguilha aberta, sem camisola, sem sapatos e sem meias. É o que eu posso dizer.
Emanuel Pita da Silva, médico legista, com a grande descoberta: a água lava e mesmo sem sabão. Bom, depois deste momento, a aldeia da roupa branca, ficamos a saber que não havia indícios de abuso sexual ou de violação. Não havia fluidos, assim, a água, isso pode fazer desaparecer. Outro tipo de marcas é que é mais difícil. Mas sabemos que a vítima estava de calças, sem camisola, sem meias nem sapatos e com a braguilha aberta, já é um indício. Mas não foi o suficiente para culpar o padre. Claro que o água lava, minha senhora, deu uma ajuda.
Acho que o caso foi mal investigado porque a nossa investigação funciona cada vez menos, mas ainda funciona com muitos preconceitos.
Romeu Francês tem a certeza da inocência do padre. Também o advogado de Frederico Cunha Alves Teixeira disse na altura, em maio de 1992, que tinha a certeza da sua inocência.
Se me pergunto sem consciência se eu penso que o padre está inocente, aí respondo frontal diretamente. O padre nada tem a ver com a morte daquele miúdo.
O julgamento durou um longo mês, de manhã até ao final do dia, testemunhas atrás de testemunhas passaram pelo tribunal. O senhor que vendeu maçãs de polvo ao Luís Miguel, o conteúdo do estômago que não tinha vestígios de comida, o senhor do café que conclui, eu sei lá se ele comeu ou deitou fora, eu sei é que lhe vendia sandes. Todos foram entrevistados, mas uns depoimentos eram melhores do que outros. Porquê? Porque a convicção já estava feita e os julgamentos por convicção, assim se chamam, têm um problema de falta de independência, de evidência científica, de provas que deixem o coletivo de juízes sem sombra de dúvida da culpabilidade do arguido.
Não foi nada disso que aconteceu, mas entretanto Frederico tem direito a uma saída precária na prisão e nunca mais ninguém lhe põe a vista em cima. Ninguém, não é bem assim, que a RTP foi em 2020, há dois anos, a entrevistar o padre, que já não é padre, mas que ainda está no Rio de Janeiro.
Agora, aquele processo para mim é um lixo, entende? Tudo que foi escrito ali não passa de lixo. Tudo que foi dito contra mim é uma mentira, entende? De modo que revolta não sinto, sinto até pena das pessoas que fizeram isso, entende? As pessoas que me condenaram, que me acusaram, sinto pena deles, apenas isso. Mas não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho revolta nenhuma. Ao contrário, só pena.
Já agora, passa a publicidade, vale a pena ver esta série de episódios chamado Depois do Crime, que são todos disponíveis em RTP Play, falam de vários crimes em Portugal nas últimas décadas. Por exemplo, nós já falamos de um deles aqui, que é o Mata 7, o caso da
Praia do Osso da Baleia. Né?
Do Praia do Osso da Baleia, não me lembrava do nome, só me lembrava da Praia da Baleia, exatamente. Quem diz que somos um povo de brandos costumes? Que veja então, que veja que não somos nada.
Nessa série tem também o caso do Brasil. De
Fortaleza.
De Fortaleza
e tem aquele
do
caso
Militão.
Militão,
pois
aquele
é.
Caso daquele senhor mais velho que fugiu, teve a monte no meio da floresta durante não sei
o
quantos
palito?
Dias. Palito. Só me saía caniço, não é caniço?
O caniço.
Fizemos uma...
outra desgraça.
Sim. Fizemos uma viagem em 1992 na K760 de hoje, que está de regresso amanhã, depois do Jornal das 4.
K760.